Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, o dia de hoje foi marcado na história do nosso país, mais uma vez, infelizmente, por uma tragédia. A marca da dor, do sofrimento das 11 famílias da Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro, fica marcado mais uma vez na história da classe trabalhadora, do povo brasileiro, da escola pública, dos desprovidos de segurança, que é a grande realidade que envolve o povo brasileiro hoje. Esse fato, que é de conhecimento público, coloca em xeque mais uma vez uma atitude de um jovem de apenas 24 anos, um ex-aluno de uma escola que entrou no ambiente escolar e atirou contra as crianças que ali estudavam. A tragédia não foi pior devido à providencial intervenção de um policial militar que foi chamado ao local. Episódios como estes não são comuns em nosso país, mesmo que a violência esteja presente no cotidiano de nossas cidades, especialmente as maiores cidades. Nos Estados Unidos, episódios como estes são bem frequentes e vitimizam dezenas de pessoas nos últimos anos. Diante do episódio, podemos ter várias reações e reflexões. A primeira, sem sombra de dúvida, é a de consternação e de sofrimento. Assim agiram as mães e pais das crianças e a maior parte dos brasileiros que pela manhã souberam do fato pela televisão, pelo rádio, pela internet. Até a presidenta Dilma se emocionou ao saber do fato. Eu também me emocionei, mas eu fiquei chocada. É preciso ir além desse sentimento solidário e humanitário. O atirador adentrou a escola portando dois revólveres calibre 38 e farta munição. Pelo menos segundo os depoimentos que ouvi das autoridades dão conta disso. Não consta informação de que houve algum obstáculo para a sua ação. Não havia segurança na escola. Não havia nenhum instrumento que intimidasse a ação, que ainda, segundo as autoridades policiais do Rio de Janeiro, teria sido premeditado. E mais, o episódio demonstra o quanto a cultura de que cada cidadão pode ter uma arma em casa, que esta seria a melhor maneira de se proteger, está disseminada em nosso país. E que é de todo muito fácil possuir uma arma no Rio de Janeiro ou em qualquer canto do território nacional. Não são apenas as armas contrabandeadas por traficantes, armas de grosso calibre, mas qualquer arma pode ser encontrada e acessada. A violência atinge todas as classes sociais, é bem verdade, mas não alcança a todos com igual intensidade. Tampouco a justiça age com igual ligeireza e presteza. A maior parte das vítimas de arma de fogo no Brasil são jovens, são pobres, são negros. Basta ler as estatísticas para saber disso. Conforme relatório do próprio Ministério da Justiça, publicado recentemente, o número de homicídios que envolve a população negra e a juventude aumentou 103% em 2010. Isso não é um fato que não deva ser considerado pelas autoridades. A maior parte dos homicídios não são resolvidos. Tem como vítimas pobres, moradores das periferias das grandes cidades. Certamente este episódio poderia ter acontecido em uma escola de classe média da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, ou num bairro do Murumbi, São Paulo, ou no bairro de Nazaré, na cidade de Belém, na capital do Pará. Isso é verdade. Por que pessoas armadas e perigosas existem em todas as classes sociais, nós sabemos disso. Mas certamente o atirador de Realengo teria enorme dificuldade para acessar as salas de aula em escolas da elite localizadas nesses bairros. Isto demonstra também que as condições educacionais e de segurança são diferenciadas também socialmente. Os pobres sofrem mais com a violência, porque possuem menos proteção do poder público. Isso vale para as ruas que residem ou trafegam ou para as escolas que estudam. É necessário que o poder público tome providências. E essas providências não podem ser apenas paliativas enquanto os holofotes da mídia estiverem ligados. E se tratando de uma escola de periferia do Rio de Janeiro, os holofotes ficarão ligados por muito mais do que 2 ou 3 dias, porque não se trata de crianças filhas da elite brasileira. É necessário segurança nas escolas públicas. É necessário segurança nas escolas públicas. Esse clamor chega aos ouvidos dos parlamentares todas as vezes que algum professor é espancado, que uma escola é assaltada, que um grupo rival invade o prédio para algum ajuste de contas, ou quando um homem invade e mata 11 crianças indefesas. E sobre a questão da segurança, o governo federal tem muito a falar. Tem muito a falar, é verdade, mas tem muito a fazer, da mesma forma que o governo estadual do Rio de Janeiro. Melhorar a segurança pública, especialmente nas escolas públicas, é a melhor homenagem que os governos federais e estaduais podem prestar aos que morreram na manhã deste dia 7 de abril de 2011. Fiz questão de registrar esse fato porque milito na área da educação. Atuo há mais de 30 anos e sei as dificuldades que passam os educadores nesse país. As dificuldades, inclusive, de chegar muitas vezes no caminho da escola por falta de segurança. E nós estamos às vias de debater o Plano Nacional de Educação, uma lei que está no Congresso Nacional, que terminou a vigência da lei anterior no dia 31 de dezembro do ano passado, que passou pelo governo Fernando Henrique por 2 anos e por 8 anos no governo Lula, e que, infelizmente, não tem um saldo positivo. Na verdade, é preciso dizer aqui que 1/3 apenas das metas do Plano Nacional de Educação foram cumpridos. Agora, nós estamos sendo chamados para aprovar um novo plano para a próxima década. Como eu disse, o projeto tramita nessa casa, no Congresso Nacional, ainda na Câmara Federal. E é de origem do Executivo. Para contribuir neste debate, nós vamos apresentar algumas observações sobre o teor desse Plano Nacional, principalmente sobre os desafios que a educação brasileira precisa enfrentar. Em primeiro lugar, é preciso dizer que temos ainda o desafio da inclusão educacional, ou seja, do acesso à escola de milhões de crianças e jovens. Pelos dados do PNAD de 2009, só para cumprir a Emenda Constitucional 59, que tornou obrigatório o acesso escolar de 4 a 17 anos, o Brasil precisa garantir 3.500.000 vagas para assegurar o acesso a essa faixa etária. Em segundo lugar, o maior gargalo do processo de inclusão educacional situa-se entre as crianças de 0 a 3 anos. Apenas 18,1% de nossas crianças estão matriculadas em creches. Infelizmente, a sua maioria é composta de filhos das classes ricas e médias nesse percentual. Os pobres, via de regras, estão excluídos deste serviço educacional ou conseguem apenas vagas em escolas comunitárias subsidiadas pelo poder público municipal. Em terceiro lugar, mas não menos importante, apenas 13,6% dos nossos jovens que possuem idade entre 18 a 24 anos se encontram estudando no ensino superior. Este percentual é um dos menores da América Latina e compromete a possibilidade do país de dar um salto tecnológico tão necessário e esperado. O pior é que 75% das vagas são privadas, dificultando ainda mais o acesso das pessoas mais pobres. Em quarto lugar, temos o problema da qualidade da educação. É comum se dizer que garantimos o acesso, mas que isso veio em prejuízo da qualidade. Em parte, isso é verdade. O desempenho dos nossos alunos nos testes internacionais e nacionais, infelizmente, é sofrível. Porém, é preciso verificar que ainda não existe no Brasil um padrão mínimo de qualidade, onde qualquer cidadão, independente da cidade onde nasceu e vive, tenha igual direito em termos educacionais. A educação oferecida aos brasileiros do Norte e do Nordeste, infelizmente, é pior. A chance que uma criança nascida em Curralinho, lá no arquipélago do Marajó, ter uma educação pública de qualidade é praticamente zero. E nós não dizemos isso com alegria. Em 2000, o Estado brasileiro investia diretamente apenas 3,9% do Produto Interno Bruto com a educação. A sociedade organizada propôs que esse percentual fosse para 10% na década passada. O Congresso Nacional, fazendo eco ao mantra neoliberal, decidiu por apenas 7% quando da aprovação do plano anterior. Mesmo esse percentual, que já era insuficiente, foi vetado por Fernando Henrique e o veto não foi derrubado pelo governo Lula. O projeto de lei enviado pelo Executivo está muito aquém do esperado. Certamente será necessário alterá-lo de maneira muito significativa, seja na Câmara, seja aqui nessa casa. Se depender da minha vontade política e das medidas judiciais que tomaremos, espero ainda estar aqui para ajudar e aprovar as mudanças que o Plano Nacional necessita. Destaco 4 aspectos à guisa de introduzir e estimular o debate nessa casa. O primeiro é o modelo de inclusão educacional que o governo está propondo, que considero inadequado. Nossa Constituição considera acertadamente a educação como um direito de todos e um dever do Estado. Mas o governo Dilma quer que a expansão do atendimento em creches seja feita pelas vias das escolas comunitárias subsidiadas pelo poder público e que a expansão do ensino profissionalizante seja feita via troca de bolsas escolares por isenção fiscal para o setor privado. Não há no projeto de lei do Executivo nenhuma referência sobre o percentual de crescimento da rede pública, seja da educação básica ou do ensino superior. Deve ter, portanto, na próxima. O segundo diz respeito à falta de definição sobre qual será o esforço de cada ente federado para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Dados de 2009, disponíveis no portal do INEP, mostram que o Brasil investiu 5% do PIB com educação. Mas deste percentual, apenas 0,98% do PIB foi aplicado pela União, numa relação desproporcional entre capacidade de arrecadação e responsabilidades educacionais, causando uma sobrecarga aos estados e municípios, incidindo diretamente na qualidade do serviço oferecido. O projeto estabelece metas, mas não diz quanto a União, por exemplo, vai contribuir para que os municípios, por exemplo, consigam matricular 1 milhão e 400 mil crianças da pré-escola até 2016. Ou com que apoio os municípios vão conseguir incluir milhões de crianças no atendimento em creche. O terceiro aspecto é que o percentual proposto do investimento direto do PIB é pequeno e não é suficiente para superar os principais entraves educacionais brasileiros. Novamente, a sociedade civil organizada, composta por sindicatos, associações científicas e organizações não governamentais, estão propondo que o percentual seja de 10%. O ministro Haddad afirmou em audiência, na Comissão de Educação, que os organismos internacionais recomendam de 6% a 8%. E cita o exemplo do investimento educacional atual na Europa. Infelizmente, o que o ministro se esqueceu de citar é que esses países europeus, ou mesmo os chamados tigres asiáticos, podem investir percentuais menores nos dias de hoje, porque fizeram um esforço maior na educação nas décadas passadas, o que não aconteceu com o nosso país, infelizmente. Eles não precisam mais construir milhares de unidades de educação infantil, escolas técnicas e universidades. Eles não necessitam contratar professores em grande quantidade, como o Brasil necessita no próximo período, nem tampouco formar em nível superior mais de 600 mil docentes em exercício. Um aspecto importante da nossa preocupação, mas que felizmente no dia de ontem, por decisão do Supremo Tribunal Federal, foi garantir a manutenção da Lei 11.738 de 2008, que trata do piso nacional dos educadores. Havia naquela casa recursos dos governadores do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Ceará, e que questionavam a implementação de alguns dispositivos daquela lei. Os governadores se opuseram ao conceito de piso, pois divergiram de elementos centrais da lei, como a composição da jornada de trabalho, que garante aos educadores no mínimo um terço de dedicação de carga horária para a realização de atividades de planejamento e preparação pedagógica das aulas e cursos, e a vinculação do piso salarial ao vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério e da educação básica pública. Felizmente, como eu disse, foi mantida a constitucionalidade, e eu digo, é impossível imaginar a melhoria da qualidade do ensino público sem que os profissionais do magistério sejam valorizados. O Brasil espera e precisa que o Congresso Nacional aprove um Plano Nacional de Educação mais audacioso do ponto de vista das necessidades imediatas a médio e longo prazo, para que nos próximos 10 anos o país recupere o potencial da educação pública no nosso país e que nós possamos pensar a infância, a adolescência e a juventude nesse país numa perspectiva de inclusão social, numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida. Não é possível pensar um país desenvolvido, não é possível pensar um país democrático, não é possível pensar um país com igualdade social sem que a qualidade da educação nesse país e o acesso da educação pública para todos e em todos os níveis vire uma conquista verdadeira na democracia brasileira. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos e a todas.